Lucas falou sobre avivamento na quinta. Quem estava? Levanta a mão. Então, ótimo, bastante gente. Ele explicou sobre avivamento, os efeitos do avivamento, as coisas como aconteceram. Eu quero enfatizar o avivamento por uma outra perspectiva, não diferente da dele, porque eu creio também em um avivamento e quero e espero que isso aconteça em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? É, espero que tenha um mover grande de Deus, de derramar do Espírito, assim como a Bíblia fala, né? Que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, né? As suas crianças vão profetizar, os jovens vão ter visão, né? Os mais velhos terão sonhos, os servos e as servas também serão cheios do Espírito, e assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da glória de Deus. Eu creio que isso pode acontecer na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amados? Mas então, como o Lucas falou, o avivamento não é uma agenda, não são esse tipo de coisa. Eu quero trazer aqui alguns princípios. Eu já preguei uma série sobre avivamento, na qual usei o profeta Elias como uma sombra, né, de como foi o avivamento, das coisas que ele fez e iniciou e que se cumpriu em Eliseu, onde eles restauraram completamente a nação de Israel. Amém, amados? E eu vou fazer um paralelo com isso, mas antes eu quero estruturar algumas coisas. Qual é o desejo de Deus? Vai, vamos lá. Deuteronômio 5,6, quando Deus dá os mandamentos, né, ele pede algumas coisas em ordem. Eu creio que se ele pediu, deve ser importante para ele. Quem concorda comigo? E as primeiras coisas que ele pede, ele fala esse texto aí, Deuteronômio 5,6, vai. 1, 2, 3 e... Opa, pausa. Pausa técnica rápida para nós. Deixa eu falar aqui com vocês, jovens, que isso é muito comum, tá? Quando a gente fala assim, ó, sobre Deus, não é verdade? Às vezes a gente pensa que Deus é bom para os outros. É ou não é verdade? Ah, Deus é bom para os outros, mas para mim ele não é. Olha o que fala o texto. Leia lá comigo, vai. Eu sou teu Deus. Primeira coisa que é importante a gente apropriar, que Deus quer ser um Deus para nós. Pessoal, né? Aí ele fala o quê? Que tirei da casa de... Até que eu seja salvo, como é a imagem ou a menção, né, do que fale aqui, eles já foram salvos, já preguei isso nessa série, é sair do Egito. O que é sair do Egito? Sair de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Sair de um lugar onde eu tenho limitações, onde a minha descendência corre risco, onde as coisas acontecem diferente do que a gente imagina, onde eu trabalho para os outros, onde eu nunca consigo juntar para mim. E muitas vezes quem vive no Egito, que é a tipificação do que a gente fala, num lugar de escravidão, ele vive assim, parece que fazendo sempre as mesmas coisas, fadado, ele tem sua ração diária, o inimigo não quer que você morra no Egito. Por quê, pastor? Porque enquanto eu sou escravo, eu estou produzindo para o inferno. Amém, amados? Deixa eu exemplificar aqui, ó. Enquanto as pessoas estão no Egito, ou escravas, né, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não estou manifestando as obras do Espírito, o fruto do Espírito, eu automaticamente estou manifestando o quê? Você fala as obras da carne, eu automaticamente estou manifestando o quê? Isso vai ferir as pessoas ou vai ajudar as pessoas? Ferir ou ajudar? Ferir. Então, quanto mais pessoas estão no Egito, mais coisas ruins são emanadas. O inimigo, querido, ele não materializa e faz nada. Ele sempre vai atuar na mente de alguém, no ambiente espiritual, ou tender para que as coisas fiquem ruins e alguém se comporte de forma errada. Sim ou não? Sim, isso vai ferir o próximo, isso vai machucar as outras pessoas. Então, nós somos livres! Amém? É o que o Senhor já garante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa de servidão, de escravidão. Vai, próximo. Então, ele é o seu Deus. E aí aqui ele começa a estabelecer algumas coisas, são os mandamentos que a gente fala. Olha o primeiro, o que é? Vai, 1, 2, 3 e... A razão para que tenha um avivamento, ou o desejo do Senhor para que estarmos avivados, é que deixe de ser o príncipe desse mundo quem governa a nossa vida, e o rei dos reis venha governar a nossa vida. Amém, amados? E o Senhor fala, não terás outros deuses diante de... Deus é o primeiro em todas as opções. Em tudo Deus está em primeiro lugar. Quem pode dizer amém? Depois Jesus fala isso aí. Qual que é o resumo da lei no Novo Testamento? Amarás ao Senhor, teu Deus. Todo teu coração, de toda tua força, de todo teu entendimento. Amém, amados? Então o Senhor não quer que nada fique entre Ele e nós. O desejo de Deus para que haja um avivamento é que literalmente o Senhor seja colocado como Deus em primeiro lugar. Amém, amados? O Senhor é Deus e Deus é Deus. E ele manda em tudo, é soberano, ele é Senhor, ele é dono, ele recebe toda adoração, ele recebe tudo. Próximo, olha lá o que o versículo fala, ele diz assim, ó, Deuteronômio 5,8, e não farás. Vamos ler bem forte isso aí, tá? Então, 1, 2, 3, vai, eu vou ler baixinho aqui para o pessoal que escuta só o áudio da pregação. E não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem. Olha quão específico ele é. Não faz imagem de jeito nenhum. Então isso já fica bem claro para nós, biblicamente, não sou eu que estou dizendo, que a gente não deve nem fazer imagem, tampouco se prostrar diante de imagem. Quem está dizendo isso? A Bíblia, Deus, a palavra inspirada, tem mais que um texto que fala isso. Amém, amados? Diversa até, inclusive, mas aqui é uma ordenança. A gente não vai fazer imagem. Mas é muito comum, amados, se nós não tivermos o Senhor como Deus, nós vamos construir alguém para adorar. Se o Senhor não for Deus sobre a minha vida, sabe o que vai virar um Deus sobre a minha vida? Uma pessoa, às vezes até um pastor, uma igreja, um time de futebol, um grupo de música, ou seja lá qualquer outra coisa. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, não construa imagens, irmão. Olha para outra pessoa e fala, não faça isso, meu amado. A gente é bom de construir ídolos, amados. Às vezes nós mesmos tornamos ídolos, às vezes o nosso trabalho se torna um ídolo, às vezes para um monte de jovens que são solteiros aqui, o namorado ou a namorada se torna um ídolo. Como assim, pastor? Não fazer a imagem dele, mas ele fica mais importante que Deus na minha vida. Ele se torna a minha prioridade. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. A minha confiança tem que estar sempre em Deus. Amém, amados? Em primeiro lugar, consegui me fazer entender? Então por que você está falando dessas coisas, pastor? Para que haja um avivamento e Deus seja o centro de todas as coisas, Deus seja o único, uma das coisas que a gente tem que eliminar os ídolos. Amém? Eu vejo tantas coisas acontecerem, e infelizmente, né, dentro do ambiente que a gente fala de igreja, ou dentro do ambiente religioso, mas isso é só a clareza que nós não podemos ter ídolos humanos. Nosso foco tem que estar em Deus. Amém, amados? Deus é perfeito, Deus não erra. Ok, vai, próximo. Por que você está falando disso, pastor? Quero falar sobre avivamento. Amém? Uma das imagens ou figuras de avivamento que a gente vê é quando o povo de Israel se move. Eu usei isso quando eu preguei muito tempo atrás e usei o exemplo de Elias, que vem fogo dos céus, né? Como eu falei, Joel fala do derramamento do Espírito. Atos capítulo 2, quando a igreja é cheia e acontece o avivamento que o Lucas também comentou na quinta-feira passada, a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo, que é um simbolismo, né, de fogo, e viram sobre eles línguas como de fogo. E quando você pensa a tipificação de fogo, dessa representação do avivamento de Deus, por quê, pastor? Porque o próprio Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu deixar o mundo, vocês são luz do mundo, não se pode esconder cidade edificada. Amém, amados? Lembre que no tempo de Jesus, luz não era luz assim, ó. Sempre que Jesus fala de luz, vamos pensar juntos, qual era a luz que ficava sempre acesa de dia? Qual é a luz que ficava sempre acesa de dia? Só é quente ou é frio? Quente, fogo? Quando pensava em luz de noite, o que era a luz? O que era a luz? Era uma luz de LED? Não, irmãos, o que era? Uma lamparina, uma vela, era o quê? Fogo. Posso ouvir um amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, o avivar, o despertar, isso tem que acontecer, né? Muito no Antigo Testamento é mostrado ou simbolizado pela presença de Deus que andava durante os períodos da noite como uma coluna de fogo. Amém, amados? Tinha dentro do tabernáculo, tinha as velas, tinha as chamas, o símbolo do Espírito de Deus, na verdade, os sete Espíritos de Deus representados ali no candelabro e tantas outras coisas. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Em um momento da história, Israel se perde. E o que acontece? Israel não sabe quem é Deus. E Deus quer ser o seu Deus. Deus quer ser o seu Deus. E ele será adorado. Amém, amados? Só ele adorarás, só ele servirás. Aí Elias, quando o povo está assim, sem saber o que está acontecendo, começa a se corromper, se perder, como muita gente vê também, e essa figura profética, fica a mesma pergunta profética para nós, primeiro o livro de Reis 18, 21 diz, e então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada ali, aí que está o problema, muitas pessoas não sabem quem é Deus, ou se o Senhor é realmente Deus. Acontece isso hoje, sim ou não? Acontece isso hoje, sim ou não? Claro que acontece isso hoje, amados, senão todas as igrejas da cidade estariam lotadas, sim ou não? E hoje, se todas as igrejas abrissem as portas, se todo mundo se convertesse aqui na fazenda, teria lugar nas igrejas, sim ou não? Sim ou não? Provavelmente não. Então, se a gente perguntar aí fora, e a pergunta que a gente tem que fazer é, quem é Deus? O Senhor é Deus? Para nós é. Para nós é. Amém? Mas isso é o que o Espírito Profético sempre está perguntando, é o que Elias pergunta. Olha, amado, se o Senhor é Deus, segui a Deus. Se Baal é Deus, então segui a Baal. O problema é que o povo não sabia. E isso é uma realidade, o povo não sabe. Por isso que nós temos que declarar o nome do Senhor. Instruir, ganhar vidas, evangelizar. Amém, amados? A pergunta é literalmente essa também para nós, dentro do nosso coração. Olha para alguém bem bonito e pergunta, e aí, meu irmão? Quem você está seguindo? Né? Pergunta para si mesmo, quem eu estou seguindo? Porque a Bíblia diz aqui, ó, com muita clareza, que se o Senhor é Deus, o que eu devo fazer? Lê aí o que está falando aqui, ó. Entre dois pensamentos, se o Senhor é, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Seguir. Se Baal é Deus, o que eu tenho que fazer? O que Jesus perguntava a Rodrigo quando ele via qualquer pessoa que ele queria chamar para estar com ele? O que ele falava? Vem aí. Vem aí. Não entendi. Vem aí. Segue-me. A gente sabe que é o chamado rabínico aqui. Mas por que você está falando isso, pastor? Uma das formas da gente entender que estamos nos movendo para o avivamento é quando nós estamos seguindo ao chamado profético, seguindo a Deus. Aqui o profeta fala e a gente se achega ao profético. Eu me desligo das coisas que eu penso, eu me desligo da minha vontade e sigo o que é profético. O que é o profético, pastor? Aquele que ouve a Deus, aquele que vê a Deus, ou aquele que percebe as coisas que Deus está fazendo. Então, uma das formas que nós entendemos que nós estamos em avivamento ou nos movendo para um avivamento é quando eu me achego ao que é profético. Aquilo que Deus está vendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Amém, amados? Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, e você, meu irmão? Pergunta, você está buscando as coisas de Deus ou não? Essa é a pergunta profética. Vamos lá, vamos para a estruturação de tudo isso. Próximo, por favor. Primeiro livro de Reis 18, 24 diz, então, e eu... Então Elias começa a falar assim com o povo, tá? Ele começa a mexer com o povo e ele fala assim, ele chama os profetas de Baal aí. Junta todos os profetas de Baal próximo aqui e agora nós vamos fazer um desafio. Né? E aí ele fala assim, ó. Então invocai o nome do vosso Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por... E acontecer que o Deus que responder por... Esse é o que é? E todo o povo disse... Boa esta palavra. A resposta de avivamento é sempre fogo. Amém? Fogo é o simbolismo, como eu falei, de todas as coisas. E quando eu percebo que eu estou avivado, quando eu estou cheio de fogo. O fogo é algo muito poderoso. Elias, ele teve a operação de fogo. Vocês sabem a história? Quem sabe a história de Elias? Qual que é o primeiro milagre desse que ele faz? O que acontece? Cai fogo dos céus. Eu me lembro da série que eu ministrei sobre avivamento, eu quero compartilhar isso com vocês. Você lembra dessa série, Alan? Foi lá no Jequitibá. Né? Quem é de antes, desde a Cedro, talvez você lembrar, eu usei Elias como exemplo da série e eu falei assim, ó, Elias ele começou um avivamento, você sabe o fim dessa história que eu vou pregar, ele vai orar e o fogo vai cair dos céus, não é isso? E o povo vai, uau, só que Deus pede três coisas para Elias fazer e Elias quiser fazer só uma, ele unge Eliseu. Por que você está falando isso, pastor? E quando eu compartilhei essa série, eu falei um pouco sobre... É muito legal estar num mover de avivamento. A gente vem na igreja, adora, as coisas estão acontecendo. Mas se o avivamento não está dentro de você, você volta para sua casa, vai para o seu trabalho, está tudo normal. Você não vai orar em outro lugar, você não vai adorar em outro lugar, você vai ficar... Amém? Amém, amados? Né? A expectativa do que queima no meu coração, da minha alegria, não é exatamente aquilo que... Ou eu só consigo quando eu estou... Elias era assim, quando o fogo estava fora dele, mas não estava dentro dele. Quando eu compartilhei isso, porque Deus pediu para ele fazer três coisas, ele fez só uma, o mínimo. Deus falou, então Elias, beleza, vou te trazer para mim, né? E alguém vai continuar a sua história. Quem era? Quem era? Eliseu. Obviamente que isso iria acontecer. Por que que isso iria acontecer, Alan? Por que que Eliseu iria cumprir o resto das coisas? Eu falei isso para você esses dias. Rodrigo, eu vou te dar a oportunidade como presbítero. Por que será? Ótimo. E por que tinha que ser o próximo? Exatamente, Alan. É porque nós já falamos isso, porque ele é o segundo. Né? No Antigo Testamento, todas as imagens mostram, as figuras são assim, ó. Tem um plano para algum, mas é o segundo que fica. É uma tipificação da imagem que o primeiro Adão não deu certo e vai agir na carne, na vontade dele, mas o segundo vai trazer a restauração. Amém? Tem diversas trocas assim em todo o Antigo Testamento. É um setting que se estabelece, não é verdade? Em que ele vai e opera, mas ele quer agir na carne, na vontade dele. Por isso que a Bíblia fala que a glória da segunda ou da última casa é maior do que a primeira. Por isso que Jesus é o segundo Adão. E a gente vê isso acontecendo entre Esaú e Jacó. A gente vê isso acontecendo entre Efraim e Manassés. É a imagem de que tudo, e graças a Deus, nós somos a última geração. Amém, amados? Aquela que é cheia do Espírito. Amém? Amém? Dos últimos dias, onde o Espírito vai se derramar. Nós estamos crendo nisso. É ou não é verdade? Então por que você está falando dessas coisas, pastor? A resposta é sempre com fogo. Deus responde com fogo. Fogo é o simbolismo do Espírito Santo estar atuando em nós. Do desejo que nós temos. Voltando para Elias e Eliseu, Elias tinha o fogo fora dele. Eliseu falou assim, ó, você está indo embora. O que, que eu te peço? Porção dobrada, que é o pedido do quê? É o pedido do primogênito. Ele fala assim, ó, me deixa ser a primeira continuidade da sua casa. Aí a Bíblia fala que Eliseu volta fazendo tudo que Elias não fez. Quando eu preguei isso, eu falei sobre etapas do avivamento. É, cumprir o propósito de Deus, identificar os seus inimigos e ungir com a realeza, que vai destronar Jezabel, fazer todas as coisas igual Eliseu fez. Só que era a diferença de Elias. Elias viu fogo fora dele, não tinha dentro dele. Elias tinha fogo dentro dele. Ele realiza todas as outras coisas. Inclusive o fogo fica tanto em Eliseu, tanto em Eliseu, tanto em Eliseu, o que acontece? Exatamente. Ele morre, mas tinha fogo no DNA dele. Os ossos dele ficaram jogados no lugar. A Bíblia conta que o pessoal foi lá e jogou um morto na cova dele e pum, levantou. Mostra o poder do fogo. O poder da ressurreição. Quando nós somos completamente transformados. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém, amados? Que seja também na nossa geração. Amém, amados? Ai, pastor, me mostra isso aí. Como é que pode ser? Te dou outro texto, se você quiser. Antigo Testamento. A restauração e a ressurreição de Ezequiel começa por onde? Por onde? Pelos ossos. Não é isso? Ele vai e profetiza para um vale de ossos secos. Os ossos se ajustam cada um de acordo com a estrutura que tinha para cada soldado que tinha. Onde é que está o código de tudo isso? A gente sabe que hoje está na medula, está nos ossos. Não é verdade, amados? Se eu pegar os ossos, eu posso conferir qualquer coisa. Né? Que Deus faça na nossa geração em nome de Jesus. Amém, amados? Fogo é o que muda todas as coisas. Então, a resposta de Deus é sempre com fogo. No nosso simbolismo, qual é a resposta para nós? O que simboliza o fogo agora? Você fala Espírito Santo. O que simboliza o fogo? Espírito Santo. Eu estava lá escutando... A gente foi para Guatemala, né, nessa última semana. Foi uma benção. O pastor Castro pegou uma palavra lá e eu escutei uma palavra que ele pregou na semana passada. E ele fala assim... E o Espírito Santo virá sobre ti... Né? A Maria fala assim, ele fala, ó, você vai ficar grávida. Daí ela, como é que eu posso ficar grávida? Se eu não conheço o homem, não tem como eu ficar grávida. O que, que ele fala? O Espírito Santo virá sobre ti. Por que, que você está dizendo isso, pastor? A resposta para nós é sempre uma. Quem? Qual que é a nossa resposta? Pastor, eu estou com uma dificuldade no meu trabalho. Olha para quem está do seu lado e fala, a resposta é o Espírito Santo. Estou desesperado, estou ansioso, estou preocupado. Olha para quem está do seu lado e fala assim, já tem a resposta, meu irmão. Fala, é o Espírito Santo. Amém? Amém, amados? Porque a Bíblia diz que bem maior é o que está do que aquele que está. No mundo, qualquer coisa que te afligia ou que te ampare, tem uma resposta, o Espírito Santo. Se ele te cobrir, né? Até o que não pode ser, só precisa esperar que ele faça. Estão comigo, sim ou não? Por que você está falando dessas coisas, pastor? Estou estruturando para que a gente possa culminar no culto de domingo. Posso ouvir um amém? Então essa é aquela assim, ó, você começa aqui hoje, você tem que vir no culto de domingo. Olha para quem está do seu lado e fala, domingo pode estar frio, pode estar chovendo. Fala, eu vou vir no culto. Amém? Vai, próximo. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Estamos falando sobre avivamento. Quero trazer isso para nós. Olha o que Elias faz. Primeiro livro de Reis, 8:30. Então Elias disse... Vai, vamos ler comigo aí, forte. Então Elias disse, chegai-vos, e todo o povo, e Elias. O que, que Elias fez? Ok. A adoração a Deus não estava acontecendo como deveria acontecer. Etapas para que um avivamento aconteça. Isso eu quero colocar aqui diante de nós. O que, que é o simbolismo do altar, amados? Posso descer? Ok. Qual é o simbolismo do altar? É um lugar de adoração. Por que você está dizendo isso, pastor? Quem quer ver um avivamento? Quem quer ver essa cidade salva? Eu quero. Quem quer ver de verdade? Já imaginou? Acabou o crime, acabou, as pessoas são curadas, tem pouca fila nos hospitais, todo mundo está bem saudável com o corpo, o reino dos céus toca a terra, as pessoas são generosas umas com as outras, as pessoas amam umas às outras, as pessoas abençoam umas às outras, as pessoas perdoam umas às outras, as pessoas têm paciência umas com as outras, as pessoas têm bondade, longanimidade. Quem pode dizer amém? Amém, amado? É tardio em irar, quando erra, pede perdão, restitui. Quem crê? Eu creio também. Você crê, pastor? Claro que eu creio. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Ó, o que tem que ser ajustado para que venha um avivamento? O altar. Domingo, eu vou frisar principalmente em altares. E eu vou falar exclusivamente sobre adoração. Amém? Por quê, pastor? Porque a função do Satanás, o que ele rouba? Ele leva um tanto com ele mexe com a estrutura de quê? Ele diz que ele roubava o quê? A adoração, ele queria ser adorado como Deus. Deixa eu fazer uma pergunta de verdade para vocês aqui, ó. Se a gente fizer uma pausa agora, no tempo, e olhar para a cidade, e olhar a adoração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Embora a luz prevaleça sobre as trevas. Amém, amados? Ok, mas vamos fazer um cálculo matemático. Tem mais gente adorando a Deus agora ou mais gente adorando ao diabo? Deixa eu explicar, se você não está adorando a Deus, você automaticamente está adorando ao diabo. Amém? Só há um Deus e um só Senhor. Então deixa eu fazer uma pergunta, tem crime acontecendo agora? Tem jovens ou não? Tem alguém mentindo agora? Tem alguém olhando pornografia? Tem ou não tem? Tem alguém falando uma besteira um pro outro? Tem alguém cantando uma música que xinga? Tem ou não tem? Tem ou não? Tem gente que mesmo no frio tá com o corpo de fora? Ou tem, querendo se mostrar? Tem ou não tem? Tem gente fazendo, mandando mensagem com besteira, sim ou não? Tem roubo acontecendo? Tem ou não tem? Tem gente usando droga? Tem. Quem recebe a adoração da nossa cidade nesse momento? Na briga dos altares, tem crente que deveria estar adorando a Deus, fazendo as mesmas coisas que eu acabei de falar, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Por que você está dizendo isso, pastor? Tarda um avivamento, mas tem que começar com a restauração do altar. Amém? Qual altar, pastor? Primeiro esse aqui, ó. Dá um sorriso para alguém bem bonito, ou quem estiver do seu lado mesmo. Né? Seja profético e fala assim, e aí, meu irmão? Como é que está esse altar aí? Não, pergunta de verdade. Fala assim, durante a semana, hein? Fala assim, fora quinta e domingo, o que tem aí nesse altar? Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, o que sai da sua boca? Fala assim, bênção ou maldição? Vida ou morte? Riqueza ou pobreza? É a reza do pastor que eu fui lá da Guatemala. É a reza dele, eu falo. Mas eu amo a declaração. Me deram até de presente lá, né, Alan? Gostei. Não coloquei lá em casa ainda, mas tá guardado pra eu colocar. Falar todo dia de manhã. Que o Senhor mova nos altares. Amém, amados? De verdade. Saiba do que você tá entregando ou pra que você tá alimentando no campo espiritual. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem que avançar. A igreja tem que tomar os espaços. A igreja tem que se mover. Amém, jovens? Quem estuda de vocês? Deixa eu perguntar, tem mais gente adorando a Deus ou mal dizendo na escola? Estão aprendendo só coisa de Deus na escola, né? Acho, eu também acho que não. A maioria da galera está falando quando acontece alguma coisa, oh, Deus te abençoe, glória a Deus. Que benção. A maioria chega e agradece pela escola, é isso, né? Obrigado pela escola, obrigado por mais dia de aula. É assim ou não? Alguém já chega reclamando, mais um dia, a semana, que, né? Vocês têm que ser diferentes em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que a luz prevalece contra as trevas. Eu amo porque a resposta do Senhor é sempre com fogo. Amém, igreja? Estou conseguindo fazer entender de verdade? Estou quase acabando o culto. A pastora falou que eu tinha que fazer o culto em meia hora. Falou, tá frio, amor, acaba o culto rápido. Né? Eu falei, meia hora é meio difícil. Não falou meia hora, falou, acaba rápido. Então, 39, 40 minutos. Tá bom, já tô lá no meu tempo, tô no 57. Mais 10, pode ser? Olha pra quem tá só, fala, você já veio na igreja, irmão. Né? Se você é mais velho, já foi na balada no frio, então, né? Você tem que dar graças a Deus, em nome de Jesus. Peça uma cadeira, Alan, por favor. Vou falar coisas importantes. Jesus, quando ele sentava, era importante. Então, precisamos restaurar o altar. Precisamos restaurar o altar. Amém? Vai, passa o próximo lá, Samuel. Leia comigo o versículo. Então, o que aconteceu, jovens? Caiu o fogo do Senhor. E o quê? O que mais? E ainda o quê? Tá, deixa eu contar o que Elias fez rapidamente. Elias pegou um monte de pedra, construiu um altar. Ele pegou um altar, ele trouxe um boi, um holocausto. Ele foi, partiu o holocausto, preparou o holocausto em cima do altar. Não contente, Elias foi lá e cavou do lado do altar um rego, uma vala, né, um buraco. Depois ele foi e pediu para o povo, ó, vocês me trouxeram sacrifício. Amém, amados? Ele colocou 12 pedras representando as tribos de Israel. Depois ele pegou e pediu água, uma coisa preciosa. Ó, o avivamento vai custar para nós sacrifício, o avivamento vai custar para nós reconstrução, o avivamento vai custar para nós nossos recursos e aquilo que é importante. Quase ninguém fala amém, né? Amém? É, a água, eles estão 3 anos e meio sem chuva, eles pegam água e derrubam sobre todas as coisas. Aí a Bíblia fala o que aconteceu depois que Elias orou. Lê comigo lá, bem alto, 1, 2, 3, então caiu fogo do Senhor. E o que que fez? Pausa. Meu Deus é fogo? Meu Deus é fogo? Meu Deus é fogo? E eis que eu olhei nos seus olhos. Os seus olhos eram como? Eram como o quê? Chamas de? Ok. Então caiu fogo do Senhor e... Sabe por que tarda o avivamento? Porque falta fogo. Porque no altar dos nossos corações, o fogo ainda não lambeu tudo. O fogo ainda não consumiu a carne, o fogo ainda não consumiu as pedras, o fogo ainda não consumiu a água. O fogo, quando você olha para o altar das nossas vidas, tem muita coisa inteira ainda. Quando você olha para o altar de Elias, não tinha mais... Não tinha mais? Aí no Novo Testamento fala assim, nós nos colocamos como sacrifício vivo todos os dias. E esse é o nosso culto o nosso adorador, nosso culto racional, feito de forma intencional. Sabe por que tarda o avivamento ainda? Porque quando olha para os altares, está cheio de outras coisas, irmãos. Está o boi inteiro lá, está as pedras tudo lá, tem água, tem rego, está tudo bagunçado. Mas isso tem que mudar em nome de Jesus. Mas isso tem que mudar em nome de Jesus. Quem quer vir após mim? Negue-se a... Pegue a sua cruz e... Siga-me. Quem não deixar tudo por amor de mim, não é. Avivamento todo mundo quer. Minha pergunta é, você quer dentro de você? Porque quando eu quero dentro de mim, eu faço tudo que eu tenho que fazer e ainda faço o que os outros não fizeram. Ei, vocês estão aqui comigo, amados? O que Elias não fez, Eliseu falou, joga na minha. Você sabe que a contagem do número de milagres de Elias para Eliseu é o dobro. Amém? Como eu falei, o último milagre dele quando ele estava morto. Sabe quando até todas as últimas coisas, a última coisa a queimar é osso. Difícil queimar. Amém? Amém, amados? Mas ali o sacrifício queimou tudo. Foi queimado quando desceu o fogo do Senhor. Minha pergunta é: o que que tem no teu altar? O que que queima no seu coração? Eu estava lá na Guatemala, estava na casa de uns irmãos abençoados. Um abraço pro Tony, pra Patti, que é a Patti, né? Estava lá, mas fala assim lá em espanhol, para a Sophie, para a Cami, que nos receberam lá na casa deles. Ficamos na casa dos irmãos abençoados, em nome de Jesus. Né? E a Paty pedindo para a gente contar um pouco da história da nossa igreja. Eu contei um pouco para ela de quando a gente... fomos contando a história e chegamos quando a gente começou a fazer as cartas. Aí eu falei, eu tive um sonho, achei que Jesus ia voltar em 2014. Eu acordei e eu falei, Jesus vai voltar. Tive um sonho assim, gostoso. Eu estava voltando. Quantos anos vocês têm? 16. Então vocês eram pequenininhos. Talvez vocês já moravam na fazenda ou não? Alguns sim? Então em 2014, vou contar isso para vocês, 11 anos atrás. Em 2014 nós fizemos cartas à mão e entregamos em todas as casas da fazenda. 33.530 cartas. Foi gente da idade de vocês que mais me ajudou. Né? O pastor só foi o idealizador, na verdade, mas eu escrevi carta, entreguei também. Mas eu lembro que eu falei para eles, eu acordava de manhã, dava tchau para a pastora e falava, vou para a igreja. Ficava o dia inteiro, a galera jovem saía da escola, escrevia carta, os outros vinham trazer comida, outros vinham entregando, e aquele movimento, tudo para eu. Eu falei para o povo assim, pode ser que Jesus volte, pode ser que não. Se Jesus voltar, missão cumprida. Pelo menos tentamos falar de Jesus para todo mundo. Né? Cartas foi só uma etapa. A gente escreveu 33.530 cartas, nós demos 2.500 CDs em todos os comércios, nós somos em quase todas as escolas, três não deixaram a gente entrar, as outras deixaram, graças a Deus, para que as pessoas compartilhassem algo, amém, amados? E compartilhassem da sua fé, daquilo que Deus tinha falado a eles, e foi um movimento gigantesco, graças a Deus. Agitou as águas da cidade, muita coisa aconteceu, pessoas foram salvas, mas eu falo, e eu falei, ó, se Jesus voltar, missão cumprida, se Jesus não voltar, a gente só vai ganhar, porque pessoas foram salvas. A Bíblia diz que o sábio ganha vidas, pelo menos ele vai ficar mais sábio, então ninguém perdeu nada, nunca se perde quando você está fazendo a obra de Deus. Você acha que você está perdendo tempo, mas quem perde a tua vida por amor de mim, achar lá, vocês estão comigo? Então, por que você está dizendo isso, pastor? Eu estava falando desse fogo que foi, meu Deus, e onde ninguém, a maioria esqueceu de todas as outras coisas. Quando você olhava para os altares, era assim, ó. A Carla estava 3 meses de ir para a Argentina. Falei, Carla, você tem coragem de largar o seu trabalho de enfermeira e me ajudar a evangelizar a cidade? Ela, eu tenho, pastor. Falei, então... É difícil eu fazer isso, mas eu falei, ó, tava com mais gente, falei, a gente vai levantar 3 ofertas na igreja, uma em cada mês, a igreja era bem menor, e o que levantar para você é seu, vira o seu salário, você se dispõe a ficar 3 meses e fazer isso? Ela, eu me disponho, pastor. Queimou? Tudo. Ficava morando dentro da igreja, verdade, às vezes até dormiu alguns dias na igreja, em prol de que a cidade fosse salva. Amém? Quando a gente olha para o nosso altar, o que dá fogo no nosso coração? Se eu ainda sofro para ir numa escala, talvez tem muito boi aí ainda. Muita pedra e muita água. Amém? Amém, amados? Se eu venho só por causa de um processo religioso, se eu venho só porque, né, pastor, eu preciso ir porque eu preciso deixar a igreja mais bonita. Glória a Deus. Né? É o cenário de muitos de vocês. Mas se eu venho só por um processo que não é o de Deus falar comigo das coisas acontecer, a gente tem que mexer nas coisas dentro de nós. Se o que queima no nosso coração é... Ah, quinta-feira chegou! Vai no culto, irmão? Não, vai sair o próximo episódio seriado. Que eu tô acompanhando, meu Deus, se eu perder essa série, não sei o que vai ser. 11h59, tá lá esperando para sair. É isso, irmãos? Se queima no meu coração é o fulano que eu vou encontrar, a Beltrana do que eu vou fazer e não for. Dá um sorriso para quem está de lado e fala, tá faltando fogo, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala assim, tá frio, amado. Fala assim, fogo é só benefício. Não é verdade? Vocês estão comigo de verdade? Vai, tô quase acabando. Vamos lá, obrigado, Samuel. Alan, faz. Olha lá, ó, lê lá comigo. E o que, ó? E... O que? Pera, o que que o povo viu? O que que o povo viu? Escreve para mim, igreja, o que que o povo viu, jovens? Fogo que fez o quê? Consumiu o quê? Consumiu o quê? Tudo! Ok? E o que vendo todo o povo, o que aconteceu com o povo quando ele viu isso? E disse? Mais alto, por favor, e disse? Tá aí, ó. Está aí o que está faltando para a cidade ser salva. Queimar tudo os sacrifícios e os outros olharem. O Senhor é Deus. Eles entregaram tudo, eles fazem tudo, eles são diferentes, eles fazem igual Jesus fez, e não há amor maior que esse, entregar a vida pelo seu amigo. Que tarda do povo cair rosto em terra é ele olhar e falar: estou vendo todos os altares aí ainda, estão inteirinho, tem boi que está mugindo ainda, mas nem morreu para ir para o altar ainda. Que o Senhor toque a nossa cidade em nome de Jesus. O que Deus espera para tocar a terra? Vocês já sabem, eu falei, um povo que se chama pelo seu, se humilha, ora, pede perdão dos seus pecados, restitui. Conversar com meus amigos jovens aqui. Eu sou orgulhoso que vocês vêm na igreja, tá, amados? Eu sou muito orgulhoso. Mas o que eu mais peço para Deus é que vocês tenham um encontro com Jesus de verdade, tá bom? De vocês se apaixonarem por Jesus. Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja porque é os amigos, porque tá, isso é legal, tem que ser assim. Foi um amigo que me trouxe para a igreja. Glória a Deus, ótimo. Amigo que trouxe, é o melhor amigo que existe, é quem a gente traz para a igreja. Amém? Já podem saber isso de verdade. A dura coisa é que o amigo que me trouxe para a igreja não está frequentando tanto a igreja hoje. Volte meio, puxa a orelha dele. Isso é normal acontecer. Mas vocês estão aqui, está até com a Bíblia na mão, é isso aí. Né? Ótimo, é assim mesmo, vocês são os ganhadores de vidas. Mas ó, nós temos que ser uma comunidade unida nas coisas de Deus, de se fortalecer naquilo que é correto, porque não é fácil, sabe? Eu falo de verdade, eu demorei para ter um encontro, ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Mas vocês têm que ter um encontro do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque quando olhar para a sua vida e ver que não tem mais nada da sua vida que vocês estão vivendo para o próximo, estão vivendo para Deus, aí o povo cai rosto em terra. Amém? E vão ver isso na vida de vocês em nome de Jesus. Amém? A maioria dos jovens que estão aqui, ó, o Alan que foi viajar comigo, foi para Guatemala, foi para o exterior, viveu um monte de coisa, tinha 15 anos quando vinha para a igreja. Cabelinho arrepiado, pintado de loiro em cima. E umas roupas que só Jesus, uma hora a gente mostra as fotos. Né? O Alan posta uma foto no Instagram dele das antigas, tá bom, Alan? Quem se humilha será exaltado. Eu posso postar as minhas, eu tô igualzinho, só era mais gordinho. Né? E a barba era menor, não tinha um fio branco. Né? Eu falei pro Moisés, que foi viajar comigo, eu falei: Moisés, quando eu vim para a igreja, né? Quando eu vim para a igreja aqui pastorear, eu era da idade da sua filha mais nova. E você era da minha idade. Parabéns, você acreditou em mim. Que loucura você fez. Né? Mas no fim deu boa. Que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e não ver nada. Amém? Que o povo da cidade possa olhar e falar: tem um altar que foi queimado aqui. Conseguiu me fazer entender de verdade? Sim ou não? Amém, amados? O Senhor desperte em nós isso. Vai, próximo, estou acabando. Vamos lá. Último, vamos colocar de pé. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. É isso que a gente mais tem que pedir. Amém, amados? Quero fazer uma oração, duas. Duas orações. Uma primeira, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, está aqui pela primeira vez, quero te convidar. A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. É uma coisa só que a gente tem que fazer. Depois eu quero orar com todos os jovens. Vamos orar, jovens? Em nome de Jesus? Para vocês colocarem no altar, de verdade do Senhor. No altar do Senhor, assim. Vocês estão vendo Braves nas coisas que tem que vir? Ótimo. Então tá bom. Amém? A gente vai vencendo as batalhas etapa por etapa. Vou contar para vocês. No meu tempo era mais fácil que no tempo de vocês. De verdade. Seguir a Deus. Tinha menos coisa para atrapalhar, tinha menos problema, tinha menos perversão. Mas a Bíblia diz que os jovens já venceram o maligno. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Duas orações. Você está aqui pela primeira vez, eu quero fazer uma oração com você. Qual, pastor? Entregando a vida para Jesus. Como é que eu faço isso? Coloca a mão no seu coração, só para a título de você estar consciente de si mesmo, assim. Amém, amados? Não tem nada que me fala, coloca a mão no seu coração. Se você quiser fechar os seus olhos, vamos orar uma oração juntos. Você que está aqui, repete comigo essa oração bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente. Salvador, eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.